Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade pela tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Designer e professora do curso de moda da Universidade de Caxias do Sul lança ecomateriais para moda. O livro digital amplia o leque de matérias-primas para a cadeia têxtil. Entenda a relação entre a pandemia e as mudanças climáticas. E ainda, pesquisador da UCS lança obra que pontua os limites entre homem, inteligência artificial, meio ambiente e como todos esses elementos se conectam para o futuro das cidades inteligentes. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a moda a favor da ecologia. A designer de moda e professora do curso de moda da Universidade de Caxias do Sul, Tatiana Laschuk, lançou recentemente o livro digital Ecomateriais para a Moda. Na obra, ela apresenta um leque de possibilidades de materiais pensando de forma global, não apenas na matéria-prima em si, mas em toda a cadeia têxtil e o ciclo de vida do produto. Além disso, Tatiana traz exemplos práticos da indústria e também de projetos independentes, mostrando matérias-primas que possam ser efetivamente aplicadas a diferentes segmentos, desde o do vestuário, calçadista e acessórios. O jornalista Carlinhos Santos conversou com a designer sobre o assunto no programa Café e Cultura. Você acompanha a reprodução desse conteúdo agora.
Pois é, você faz uma trajetória super significativa. Se você forma com design de moda aqui no curso de moda da UCS, você vai fazer seu mestrado em Portugal e você volta trabalhando com todas essas questões super interessantes para o design de moda, né? Que são esses ecomateriais, que é o tema do seu livro. Fala pra gente um pouquinho da ideia desse livro que você está lançando, Tatiana.
Então, a ideia do livro é mudar a forma, né? Claro, a gente eu acredito assim que todo mundo deu uma espécie de contribuição. Eu não sou responsável por tudo, nem por uma boa parte, mas acredito que por uma pequena parte a gente vai influenciando de uma certa forma os alunos, né? Eu tenho vários alunos que eu continuo tendo contato. E agora, retomando a UCS como professora, né? Retomei esse semestre. Então, a gente acaba plantando várias sementinhas. Então, o meu objetivo com o livro é desmistificar o que são ecomateriais, apresentando o potencial de uso deles, né? E quando eu falo em ecomateriais, eu não estou falando só na matéria-prima em si, mas eu estou falando em processos de beneficiamento, que aí entra a parte de tingimento, a parte de estamparia, né? Falo sobre a questão da reciclagem dos materiais, falo sobre a questão do material ser biodegradável ou não, né? Então, se a gente pensar em todo o ciclo de vida do produto, nós como designers, né? Eu como designer e no caso, influenciando os designers que eu estou ajudando a formar, a gente tem muita responsabilidade sobre todo o produto. Desde a parte lá da escolha da matéria-prima, até mesmo a influência dessa matéria-prima na biodegradabilidade do material, né? Uhum. Quanto tempo ele vai demorar para se decompor no meio ambiente.
Sim.
Então, é todo um conjunto e a gente tem que pensar nesse conjunto.
Sim, e cada vez mais a moda precisa pensar nesse conjunto de fatores, né? Porque senão ela não se insere nas questões absolutamente contemporâneas de produção, de informação para a produção de moda, para a produção de, digamos assim, produtos, né? E o seu ciclo de vida no contexto, né, urbano, enfim, na vida da sociedade. Como é que a gente tem uma atitude socialmente responsável na escolha de um produto, na escolha de uma peça?
É, não adianta eu ir na feira comprar, como eu sempre faço, né? Vou todo sábado comprar minhas verduras, enfim, minhas frutas na feira orgânica.
Uhum.
Penso no detergente que eu vou usar na pia, né? Penso em todos os produtos que estão relacionados à minha vida, se eu não penso também na roupa, né?
A
roupa,
exato.
E ela tem um grande impacto.
Uhum.
E assim, quando a gente pensa em roupa, a gente não. E aqui eu tô falando dos ecomateriais, mas a gente pode, de forma até mais aprofundada, né? Até mesmo a questão do próprio consumo acelerado, que
sim,
aconteceu com o fast fashion, né? Que foi potencializada com o fast fashion. Então, é um conjunto de coisas que a gente tem que pensar, né? E quando eu falo no livro sobre os ecomateriais e falo sobre o que me motivou, e quando eu falo sobre ecomateriais, não pensando só na matéria-prima, mas também pensando na fase de tingimento, foi justamente em função de todos os impactos que isso traz, né, para a cadeia. Porque se a gente for pensar, por exemplo, na questão do tingimento em si, o tingimento traz muito impacto.
Uhum.
É água, são produtos químicos, né? É o efluente que não é tratado. Então, é um conjunto de coisas, de questões, né? E se a gente for pensar em relação à cadeia têxtil de uma forma geral, a matéria-prima em si e o tingimento são os maiores responsáveis por impactos, né? A matéria-prima, quando a gente fala de matéria-prima, a gente está falando até mesmo do algodão. Existe uma certa, acredito que seja tratado de uma forma um pouco errada, a forma como os materiais naturais são transformados, muitas vezes, né, pelo marketing das empresas como ecológicos.
Uhum.
Hoje o algodão é uma das fibras mais poluentes do mundo.
Pois é.
Em relação ao plantio, né? Uhum. E as pessoas acham que, porque é natural, uma fibra natural é ecológica. Não, nem pensar. Né? A gente tem que terminar com isso. Então, o meu objetivo com o livro é justamente conscientizar sobre os ecomateriais, o que são e o que é e o que não é, né?
Uhum.
E também pensar na questão do material sustentável, né? Hoje muitas empresas falam assim, materiais sustentáveis. Não. Eu justamente trouxe o nome do livro como materiais ecológicos. Por quê? Porque os materiais ecológicos, eles são aqueles materiais que trazem o menor impacto ao meio ambiente, mas não necessariamente no material sustentável. Porque sustentável, a gente tem que pensar em todos os pilares. Tem que pensar no pilar social, no pilar ambiental e no pilar econômico. Então, por isso que eu trouxe justamente o ecológico, porque por ele ser mais abrangente, ter maior potencial de uso na indústria.
E Tati, você acha que já existe... Qual é o tamanho da consciência da cadeia produtiva para essa questão dos ecomateriais e mesmo daí na consciência do consumo, daí, e são dois enquadramentos, né? Se a indústria está, uhum, se preocupando com isso e se o consumidor está atento a essas questões, como é que tá, essas ideias estão sendo colocadas hoje no debate?
Então, justamente essa conscientização do consumidor é que está fazendo com que as empresas, está empurrando as empresas,
uhum,
a utilizar os materiais de forma ecológica.
Bacana.
Né? Porque o que acontece? O material ecológico, muitas vezes, ele é um pouco... Não muitas vezes, mas na maioria das vezes, ele é mais caro.
Uhum.
Só que aí, o que a gente está falando? Né? A questão do preço e do valor. É um produto que tem... É um material que tem valor agregado. Né? Então, eu estou oferecendo para o consumidor um produto que não tem, daqui a pouco, agrotóxicos, pesticidas, né? Que tem o uso de água diminuída, enfim. Então, o consumidor, ele está mais consciente e está cobrando também mais das empresas essa transparência.
Certo.
Né? E hoje a gente consegue ter acesso a muitas coisas, por quê? Porque em função das próprias mídias sociais,
uhum,
né? Então, muitas empresas foram desmascaradas em função do marketing verde, né? Por exemplo, se a gente pegar a própria H&M, né? Uhum. Que é uma marca de fast fashion, se não é a maior, uma das maiores. Ela está no páreo com o grupo Inditex Zara, né?
Uhum.
Há uns anos, foi descoberto que o algodão que ela estava vendendo como orgânico, na verdade, não era orgânico. Então, isso gerou assim, um marketing negativo para a empresa muito grande. Só que ela se reinventou e hoje ela é conhecida como uma das marcas mais transparentes. Isso acaba trazendo um pouquinho de controvérsias, né? Porque como é que uma marca fast fashion, que é moda rápida, no caso,
uhum,
como é que ela consegue ser uma das empresas mais transparentes do mundo? Mas, enfim, né, se a gente for hoje acessar o site da Zara, o site das maiores indústrias de moda fast fashion no mundo, no menu principal vai ter a palavra sustentabilidade. Uhum. Então, isso já é um sinal de que as empresas estão se preocupando, já é um sinal de que o consumidor está cobrando.
A mudança está ocorrendo, né? Mesmo Exato. Que de uma forma gradual.
Tá. Sim, mas está ocorrendo. E tem tantos projetos bacanas sendo desenvolvidos no Brasil. Por exemplo, o Breno Abreu, que é responsável pelo Bio Studio, que é um projeto que desenvolve tingimentos feitos a partir de bactérias. Bacana. Do bem, né? Bactérias, as actinobactérias. Então, ele consegue desenvolver, enfim, mas várias cores, assim, no mínimo umas 5 cores, de tingimento apenas a partir de bactérias. Então, é muito legal.
E o livro está sendo comercializado na plataforma do Ateliê Escola Mastre, isso, né?
Isso.
Dá um Google, procura Mastre, e aí vai poder saber como pode... ter acesso ao livro, que é de 146 páginas, livro digital ecomateriais para moda. Tati, o assunto realmente nos exigiria muito mais tempo, mas é importante fazer esse registro. Parabéns. Sim, pelo teu trabalho.
Obrigada pelo espaço, Carlinhos.
E no próximo bloco, pesquisador da UCS lança obra que pontua os limites entre o homem, a inteligência artificial, o meio ambiente e como todos esses elementos se conectam para o futuro das cidades inteligentes. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!
Despacito, mi amor, love me so.